Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Chuva e granizo deixa 179 mil imóveis sem luz no Paraná. Semana vai ser de calor histórico no estado. Prefeito de Curitiba e primeira-dama são internados com Covid-19. Começa hoje a campanha antecipada contra a poliomielite e multivacinação no Paraná. Golpes virtuais e telefônicos aumentam durante a pandemia. Começa o período das campanhas eleitorais que obedecem novas regras. Essas e outras notícias para você ficar bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E vamos nos preparar para a onda de calor que vem pela frente nessa semana. Os meteorologistas alertam para um episódio de calor histórico que atinge o Brasil nesta semana, com temperatura acima dos 40 graus no sul, no centro-oeste e no sudeste do país. Máximas acima de 40 graus devem ser esperadas no oeste e no norte paranaense, com novos recordes absolutos. A capital paranaense não deve ser poupada da onda de calor intenso, já que, segundo o CIMEPAR, a previsão é de temperatura máxima de 33 graus para quarta-feira e 37 graus para quinta-feira. De acordo com o Instituto Paranaense, Londrina e Maringá devem bater os 41 graus na quinta e Paranaguá, no litoral paranaense, vai chegar aos 39 graus no mesmo dia. Cidades do Paraná registraram chuva e granizo neste domingo, que deixou mais de 179 mil imóveis sem energia em todo o estado, de acordo com a Copel. No início da manhã de hoje, ainda 62 mil imóveis permaneciam sem luz elétrica. Ontem à noite, a Copel informou que mais de 24.700 imóveis ficaram sem energia em Curitiba. 8.700 ainda estavam sem luz na cidade no início da manhã. Conforme a Copel, além da capital, as cidades que tiveram mais imóveis afetados pela queda de energia foram Ponta Grossa, Reserva, Colombo, Maringá e Almirante Tamandaré. O granizo foi registrado por moradores das regiões de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel e Maringá. Também houve queda de árvores e destelhamento de residências em alguns municípios. Campanhas eleitorais chegam com novas regras, levando em conta a pandemia. Quem traz os detalhes é a repórter Amanda Yargas.
A partir deste domingo, dia 27 de setembro, está permitida a propaganda eleitoral na rua e na internet. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral orienta que as campanhas devem levar em conta os decretos locais a respeito de medidas restritivas contra o coronavírus, como explica Rubiane Creus, coordenadora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Sempre levando em consideração, por conta da pandemia, todos os protocolos sanitários. Então, é necessário que o partido e a coligação observe no seu município se há um decreto municipal, qual que é o protocolo sanitário que a cidade tem que cumprir. O TSE baixou orientações quanto ao protocolo sanitário relacionado aos eleitores e aos mesários. Então, o correto é fazer essa conjugação do protocolo, aliar o que é permitido no seu município, juntamente com o protocolo estabelecido pelo TSE.
Aplicativos de mensagens e redes sociais têm uso restrito. O candidato, o partido ou a coligação pode enviar conteúdo desde que com consentimento do eleitor e permitindo descadastro caso ele desista de receber as informações. O impulsionamento também deve ser feito pelo candidato, partido ou coligação e deve conter o CNPJ do responsável pelo conteúdo e a expressão propaganda eleitoral.
A legislação proibiu o uso do serviço de telemarketing e do disparo de mensagens em massa. A lei também proíbe a veiculação de qualquer propaganda eleitoral, ainda que de forma gratuita, em sites de pessoas jurídicas, sejam elas públicas ou privadas. Também é proibido qualquer impulsionar a propaganda eleitoral negativa a algum candidato, alguma coligação. E também é proibido realizar a propaganda eleitoral atribuindo indevidamente a autoria daquela propaganda a terceiros, alheios àquela propaganda ou àquela mensagem.
Na rua, a partir das 6 da manhã até as 10 da noite, é possível a utilização de mesas, uso de bandeiras e a distribuição de material impresso, mas de forma que não atrapalhe o trânsito de veículos ou pedestres e que sejam móveis. Os adesivos podem ser colocados em veículos, bicicletas, casas, mas de forma espontânea, sem recompensa financeira. Está proibido o uso de outdoors e a realização de comícios, inclusive nas suas versões virtuais, como explica a coordenadora.
Continua valendo, como nas eleições anteriores, a proibição da utilização de trio elétricos, não pode haver o showmício, nem a live mício, que está muito comum também as lives nessa época de rede social. Também não pode haver a confecção, a distribuição de qualquer brinde ao eleitor, incluindo camiseta, chaveiro, boné, álcool e gel.
Rádio e TV seguem regras próprias e neles a propaganda deve começar apenas a partir do dia 9 de outubro. As dúvidas sobre qualquer regra de campanha podem ser tiradas diretamente nos sites do Tribunal Regional ou Superior Eleitoral. De Curitiba, Amanda Yargas.
Golpes virtuais e telefônicos aumentam durante a pandemia em todo o Paraná. Saiba o que fazer para se proteger na reportagem de Marina Protasiewicz.
Segundo um levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, houve um crescimento de tentativas de fraudes financeiras durante a pandemia. Neste período, foi registrado um aumento de 80% nas tentativas de ataques de phishing, que acontecem por meio de recebimento de e-mails que carregam vírus ou links e que direcionam o usuário a sites falsos. O golpe do motoboy, por exemplo, cresceu 65% durante o período de isolamento social. Já os golpes do falso funcionário e falsas centrais telefônicas subiram 70%. No Paraná, o delegado titular da Delegacia de Estelionatos, Emanuel Davi, explica que os principais crimes registrados em 2020 estão relacionados à clonagem de WhatsApp.
Com a pandemia neste ano, os estelionatários migraram de uma prática de crimes presenciais, como, por exemplo, golpe do bilhete, golpe dos falsos fiscais, em que eles abordavam as vítimas na saída de agências bancárias, em locais com grande aglomeração, geralmente pegando pessoas idosas, pegando mulheres como vítimas, para a prática de crimes praticados por telefone, telefone fixo, telefone celular e pela internet. O golpe que mais foi aplicado, pelo menos no primeiro semestre desse ano, foi o golpe de clonagem do WhatsApp. As vítimas, em suas residências, acabam se utilizando das plataformas para comprar e vender na internet, geralmente compra e venda de veículos. Deixam anunciados aí os seus veículos, os estelionatários entram em contato com essas vítimas, se fazendo passar por funcionários dessas plataformas e tentam instalar o WhatsApp no próprio aparelho, dos próprios estelionatários. Eles se fazendo passar por servidores dessas plataformas, acabam solicitando então um código para confirmar que a vítima é realmente a vítima que está usando essa plataforma, a vítima acaba mandando o código para o estelionatário, o PIN, que é o código de segurança. Com certeza, esse foi o golpe mais aplicado na pandemia agora no primeiro semestre.
Jonas Freitas, advogado especialista em direito penal, afirma que é possível reaver os valores perdidos em golpes, em alguns casos.
Esse golpe do WhatsApp, ele envolve mais vítimas, né? Porque a fraude acontece em uma conta. Então, o cidadão A tem o seu WhatsApp ali invadido e o invasor usa essa conta do WhatsApp e aciona os contatos desse cidadão A e começa a pedir dinheiro. A minha sugestão é, verificada a fraude, a vítima avisar os seus contatos nas suas redes sociais e avisar, olha, eu fui vítima de uma fraude, não depositem. A pessoa que fez esse depósito tem que ir na sua agência bancária e explicar a situação, mas veja, quando você registra um boletim de ocorrência, você confere maior grau de confiabilidade na informação. Então, me parece que o melhor caminho é registrar o boletim e levar isso ao conhecimento do banco, porque a depender do caso, do valor, o banco pode até controlar, cancelar essa operação, dependendo da modalidade como ela foi feita.
Delegado Emanuel Davi explica que existem dois tipos de vítimas e que é preciso sempre estar atento às situações.
Nós falamos que basicamente os crimes de estelionato buscam duas coisas das vítimas. Ou a vítima, ela tem ganância, acaba tendo uma ganância exagerada, com relação ao externatário e acaba sendo vítima do golpe. E em outros golpes, é pela ingenuidade da vítima. Como, por exemplo, o golpe do motoboy, onde o externatário se faz passar aí por um agente bancário, onde um motoboy iria pegar um cartão da vítima. Esse procedimento não existe, o banco não vai mandar nenhum funcionário de noite pegar cartões das vítimas, então aí acaba indo para a vertente da ingenuidade da vítima.
No fim das contas, o advogado Jonas Freitas destaca que é preciso se prevenir.
Eu sempre vou enfatizar as medidas preventivas, né, desconfiança, e, enfim, sempre procurar confirmar, verificar a fonte da informação, verificar diretamente com o banco, não responder ligações estranhas, não responder e-mails que têm uma aparência estranha e estar sempre atento. Aí o banco tem a obrigação de nos dar as informações corretas, mas nós, como cidadãos, temos que desconfiar.
De Curitiba, Marina Protasiewicz.
Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Colaboradores do setor de limpeza que atuam no Paraná podem realizar cursos gratuitos de profissionalização pela Fundação do Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities do Paraná, a FACOP. As novas técnicas e procedimentos de higienização estão disponíveis pela modalidade de educação à distância. Os cursos têm, em média, 6 horas de duração com certificados. Para mais informações, Universidade corporativa.facop.org.br. Repetindo, Universidade corporativa.facop.org.br. De Curitiba, Jomar Valença.
Nos destaques da economia de hoje, José Ville fala dos impactos da pandemia nas micro e pequenas empresas no Paraná.
Economia com José Ville.
Com a reabertura econômica, 79% das micro e pequenas empresas já estão funcionando e 61% do total estão operando com mudanças motivadas pela crise. As informações são da 7ª Pesquisa de Impacto da Pandemia de Coronavírus nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae. 65% das empresas já estão vendendo pelas redes sociais. Os pequenos negócios também buscaram expandir com vendas online, com entregas diretas e com mudanças na linha de produtos e serviços. Os números mostram ainda a recuperação gradual das micro e pequenas empresas paranaenses nos últimos meses. O evento Conecta 2020 do Sebrae Paraná vai trazer palestras com especialistas através da internet em inovação aberta e empreendedorismo, e vai ser entre os dias 8 e 10 de outubro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet. As informações estão no site pr.agenciasebrae.com.br. Estas e outras informações estão no paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, tem notícias sobre doação de órgãos e sobre o acesso universal e humanizado no SUS, que comemora aniversário em setembro. E ainda os destaques do esporte, é daqui a pouco, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.